É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a Procuradora de Justiça, a doutora Sâmia Saad Galotti Bonavides, que é coordenadora do Comitê Permanente de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público aqui do Paraná. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre métodos consensuais de solução de conflitos, como a conciliação e também a mediação. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Sâmia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Uma satisfação estar aqui e falar com seus ouvintes, os ouvintes aqui deste programa tão importante para o Paraná.
E, doutora, para a gente começar, então, a nossa entrevista, a senhora poderia, primeiramente, explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar nesses métodos consensuais de solução de conflitos e como que eles funcionam na prática?
Os métodos consensuais de resolver conflitos, eles são importantes porque eles envolvem a participação daqueles que estão participando do conflito, né? Então, quer dizer, são métodos que são alcançados, as soluções, né, dessas questões que existem entre as pessoas, esses problemas que ocorrem no dia a dia, nas relações sociais que tem, relações comerciais, né? Eles são métodos utilizados para que as próprias pessoas cheguem a um acordo. Solução consensual é igual a acordo, quer dizer, você não precisa recorrer, por exemplo, a um órgão judicial e procurar um juiz, né? Procurar advogado para propor uma ação. Método consensual é isso, é você fazer uma composição, um acordo com uma outra pessoa.
Uhum. E, doutora, existe diferença da gente falar em mediação e conciliação? Quais seriam as diferenças entre essas duas práticas e quando cada uma pode ser aplicada?
Existe mais de uma técnica, assim, mais de uma metodologia, mais de uma forma de fazer esta autocomposição, este acordo, né? Falando-se de mediação e conciliação, que são aquelas mais conhecidas, mais usadas, a diferença é assim: a mediação, ela é conduzida por um facilitador sempre quando precisa de alguém para ajudar as pessoas a entrarem no entendimento, porque elas podem fazer esse entendimento elas próprias, sentarem numa mesa, num sofá, e conversarem e se entenderem, né? Como pessoas civilizadas. Mas às vezes as relações estão um pouco atritadas, esses conflitos eles já vêm de algum tempo, né? E aí precisa de alguém para facilitar, para auxiliar a chegar nesse acordo. Então, o mediador é um tipo de facilitador que aplica a mediação quando as pessoas elas já têm um relacionamento anterior e vão continuar a ter relacionamento. Então, existe um relacionamento contínuo com aquelas pessoas. Por exemplo, são as questões na área de família, quando envolve, por exemplo, a guarda de uma criança, né? Que também é um problema que é familiar. Então, as pessoas têm relacionamento e vão continuar tendo. Sim. Então, o papel do mediador é interferir menos e conduzir mais as pessoas para que elas se entendam, mas havendo um auxílio em que ele interfere menos na solução. Então, a mediação é essa técnica. Uhum. A conciliação já é para aqueles casos em que aconteceu um conflito, as pessoas não se conheciam, não mantinham relacionamento, talvez depois de resolvido aquilo nunca mais vão se ver. Então, o conciliador, ele tem um papel mais influente nesta, ajuda mais, ele ajuda a propor solução, ele está mais, né? A técnica é um pouco diferente, porque resolvida aquela situação, as pessoas não vão mais...
Um acidente de trânsito, por exemplo, né?
Exato. Eu ia dar esse exemplo, que é um exemplo muito comum, né? Tem aquele conflito inicial, até a pessoa se convencer de que ela está errada mesmo, tem que pagar. E às vezes tem até seguro, às vezes a pessoa não quer usar nem o seguro.
Imagino, doutora. Doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre as práticas restaurativas. No que elas consistem?
Bem, essas práticas, elas se aplicam aí a situações que são um pouco mais complexas, né? Então, que envolve, por exemplo, a participação na solução de um número maior de pessoas. Um número maior, eu exemplifico para você. Às vezes, por exemplo, um seio familiar junto com um seio comunitário, junto com integrantes de, vamos dizer assim, da escola, professores, orientadores, assistentes, pedagogos, né? Então, assim, envolve a necessidade de se travar um diálogo num círculo um pouco maior. São aquelas situações que elas são um pouco mais complexas, que você tem que atacar mais as causas dela e que não são, assim, coisas simples. Não basta chegar a um simples entendimento. Talvez tenha que mudar um estilo de vida, de comportamentos, né? Dentro da família, dentro da escola, né? Então, as práticas restaurativas, elas são importantes porque elas podem ser feitas por meio do círculo. E esse círculo, normalmente, é bom que, é até importante que tenha um número, vamos dizer assim, razoável para você estabelecer o círculo. É um círculo de conversa, né? É um círculo restaurativo, círculo, são chamados de círculos restaurativos, círculos de construção de paz, né? Por quê? Porque se promove por meio dessa técnica da prática restaurativa, ou chamada também de justiça restaurativa, o conhecimento mútuo entre as pessoas, né? Numa organização de um diálogo, elas vamos dizer assim, há uma condução por um facilitador do círculo também, no sentido de que elas se conheçam, né? Nos seus problemas, para que possam identificar a origem dos problemas em que elas estão imersos naquele momento. Por exemplo, um adolescente que pratica um ato infracional, furto de algum objeto ou causa um dano ao patrimônio de uma determinada pessoa, né? Então, assim, às vezes é importante fazer esse entendimento para ver as causas daquilo, para que se consiga compreender. Então, quer dizer, ninguém pratica um furto porque nasceu assim, porque, né? Existe um problema na
resolver a raiz desse problema,
precisam,
né?
Resolver, assim, as pessoas precisam compreender o que está acontecendo para tentar atacar as causas, né? E aí, na justiça restaurativa, ela sempre pressupõe responsabilização. Só que é uma outra forma de responsabilização. Não é focada na punição. Porque a punição, por si só, ela não é recuperadora, né? Não é recuperadora. Você precisaria fazer um trabalho, principalmente na área da infância, tem as medidas socioeducativas e tal. Mas a gente acha que, por exemplo, uma prática restaurativa, ela é um reforço maior, um apoio maior, uma forma diferente de você trabalhar a situação, por exemplo. E daí, como ela pressupõe responsabilização, a participação da vítima, para que ela venha também trazer o seu relato, seja ouvida, ouça as outras partes, ouça as pessoas que estão envolvidas naquele círculo familiar, os professores daquele jovem adolescente, se for o caso de alguém que está frequentando a escola e tudo, né? Então, ela é isso, é uma técnica diferente, né? E assim, ela tem uma função aproximativa. Ela aproxima as pessoas, né? E busca reintegrar as relações. Mesmo que elas não consigam ser reintegradas, né? Elas, vamos dizer assim, é uma prática que tem uma grande contribuição para aquela situação e para a sociedade.
Uhum. E, doutora, conta pra gente quando que todos esses métodos consensuais, né, para resolver os conflitos, eles começaram a ser discutidos e também a ser aplicados aqui no judiciário brasileiro. Quando que começou esse movimento?
Bom, isso é uma coisa, vamos dizer assim, que sempre existiu, né?
Uhum.
Sempre existiu, desde os primórdios do tempo. Então, as formas de solucionar conflitos são a autocompositiva, por acordo entre as pessoas, ou a justiça pelas próprias mãos, que a civilização ultrapassou isso, né? E depois, então, veio o método, pela intervenção de um terceiro, por exemplo, o método da utilização da jurisdição, do poder da jurisdição, uhum. que é a interferência de um juiz, né? Então, vamos dizer, sempre existiram. No Brasil também. A nossa técnica processual sempre teve previsão de uma fase de conciliação. O que não havia era um estímulo maior. E nem por parte das pessoas, dos operadores do direito, advogados e tal, vamos dizer assim, uma preocupação maior com isso. Isso dependia do estilo de cada um. Aqueles que acreditavam mais na via conciliativa, né, na conciliação, e aqueles que não acreditavam tanto, né, aqueles achavam que era melhor a decisão judicial, que a decisão judicial era mais importante e resolvia melhor. Aí, obviamente, com o passado do tempo, o aumento dos conflitos, o aumento das pessoas procurando os meios judiciais, percebeu-se que nem tudo precisa, obviamente, passar pela jurisdição. Há outros sistemas pelo mundo, né, que utilizavam mais a conciliação, e isso era algo que era muito bom, que se percebia que as pessoas saíam, inclusive, mais satisfeitas do que aquelas que estão envolvidas no conflito judicial ao término, quando tem a decisão judicial. Algumas não ficam tão satisfeitas, né? Porque a forma de abordagem, ela é diferente. Então, a gente podia lembrar aqui no Brasil que as coisas começaram a mudar com a Lei dos Juizados Especiais de 95.
Uhum.
Então, veio vendo assim, aí, os conciliadores para as pequenas causas, né? As causas de menor significância, assim. Aí, depois, até que... Em 2010, o CNJ editou uma resolução, que é a Resolução 125, e aí dando uma prevalência maior, né, a importância maior para os acordos. E em 2014, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma outra resolução. Aí nós já estávamos assim, num processo de convencimento, de aceitação para a mudança de uma cultura.
Uhum.
Né? Olha, vamos... E aí veio o Código de Processo Civil, né, definitivamente aprovado em 2015, que entrou em vigor em 2016, e aí com uma grande, realmente um grande estímulo, a previsão lá, uma previsão bem diferenciada, quer dizer, e nos primeiros artigos do Código já se refere a uma opção sempre preferencial por essa via, quando for possível, né? Então, a gente viu que foi todo um trabalho. E agora, obviamente, o que é necessário é essa mudança de mentalidade dentro das escolas de direito, no ensino jurídico, para que na hora da formação, os futuros bacharéis, os futuros advogados, os futuros operadores do direito, que vão ser juízes, promotores, tenham essa mentalidade, né? E saiam já da escola com essa visão que antes formava-se uma visão mais litigante, digamos assim, né?
Interessante, doutora. E para os nossos ouvintes se situarem um pouquinho melhor nesse assunto, eu queria pedir para a senhora explicar para a gente quais são as vantagens para as partes em um processo de optar por essa via conciliatória.
A primeira vantagem é, vamos dizer assim, que os envolvidos saem mais satisfeitos. Isso está demonstrado em pesquisas que foram feitas, né? Saem mais satisfeitos por quê? Num conflito que você leva para o juiz, então, tem um problema lá, precisa receber um valor, então você leva para o juiz, há um recorte dessa situação, você leva um pedaço desse problema. Às vezes você não é num processo, não se discute o problema como um todo. Numa mesa de negociação, numa mesa de conciliação, de mediação, você tem a oportunidade de expor todas aqueles ressentimentos que você tem, tudo aquilo, vamos dizer, que aquele problema te causou na tua vida, que você gostaria de dizer para outra pessoa, né? Então, quer dizer, é melhor por isso. Depois, porque nós sabemos hoje, com as vias judiciais, né, as varas, elas estão lotadas de processos, os tribunais lotados de processos, a tendência é que muitos casos ficam muitos anos tramitando na
Demora
justiça.
Demora bastante, né?
Depende muito da situação, depende do tamanho do problema, o tamanho do conflito, mas a tendência é que isso demore muito, né? Por isso, a opção, às vezes até em causas muito complexas, de se optar por uma via alternativa, por exemplo. É uma situação que envolve um problema muito complexo, que precisa aí de uma intervenção de um engenheiro, de um arquiteto, os valores são altos, né? Às vezes, se optar pela arbitragem, por exemplo. A arbitragem, ela é um pouco mais custosa. Custosa, assim, em termos de que precisa ser pago o árbitro, pago o perito, pago, né? Mas na justiça também se paga, né?
Sim.
Fora as situações de assistência judiciária gratuita, que estão previstas na Constituição e tudo, também se paga e se gasta muito. Mas às vezes na via alternativa, embora você despenda, você vai obter aquilo num período de tempo mais curto e você participando desse processo, o que é muito importante. Então você está ali, aquilo vai sendo legitimado, você está vendo as coisas como estão acontecendo, você acompanha aquelas fases de uma forma mais próxima. Tudo isso são vantagens, o tempo, a celeridade, isso é muito importante nessa vida que nós levamos hoje, que ninguém tem tempo para nada e quer todo mundo solução para ontem.
Né? Com certeza, doutora. E para o Poder Judiciário, a gente pode falar que o Judiciário também sai ganhando com esse aumento da conciliação, doutora?
Nesse aspecto de que nós vamos chegar num momento em que vão estar, vamos dizer assim, tramitando, né, pelos órgãos jurisdicionais do país, que tem hoje um valor assustador de mais de 100 milhões de processos tramitando em todos os órgãos e em todo o país, vão estar trabalhando com um número mais razoável, né, para poder dar um atendimento mais adequado às causas, um momento de reflexão nas causas, quer tramitando lá perante o juiz ou depois tramitando no tribunal, porque hoje é um afluxo muito grande. Se há um afluxo grande para as pessoas procurando o juiz, naturalmente vai ter um afluxo grande para o tribunal e para os tribunais superiores lá em Brasília e tudo, né? E isso tudo dificulta a entrega da solução jurisdicional. Tem alguns casos em que vai ser sempre necessária judicial. Ora, que ela esteja então trabalhando assim de uma forma mais razoável, mas, né?
Trabalhando com os casos que realmente precisam.
Exatamente,
né, doutora?
Exatamente, é isso mesmo.
E, doutora Samia, o Ministério Público aqui do Paraná, ele também tem trabalhado para estimular essa cultura da conciliação?
Sim, como eu venho falando desde o começo, na verdade, assim, até com o estímulo do Conselho Nacional do Ministério Público, há um consenso da comunidade jurídica de que esse é o caminho. É isso que nós temos que fazer, é isso que a gente tem que buscar. Todos, e isso é uma coisa que não vai beneficiar só o Ministério Público, o Poder Judiciário, a advocacia, vai beneficiar só as pessoas, vai beneficiar o conjunto, o sistema como um todo. O sistema judicial, né? O sistema de justiça como um todo, envolvendo todos os órgãos, né? Defensoria Pública, beneficia a todos e beneficia principalmente as pessoas. Esse sistema judicial, ele existe para atender as pessoas, né? Então, a gente tem que estar sempre focada nisso. Então, não adianta um sistema que não atende adequadamente. Por isso que tudo aquilo que a gente observa, que é algo que vem para beneficiar isso, as pessoas como um todo, já diretamente, a gente se envolve nisso. Então, nós estamos trabalhando muito com capacitação, com sensibilização, né, de promotores, promotoras, procuradoras, procuradores de justiça, servidores do Ministério Público, que também atendem ao público, né, trabalhando assim, focando. Sempre que tiver aquelas situações em que você possa resolver, é melhor resolver do que buscar uma cultura demandista de litígio. A isso, a gente dá um nome no Ministério Público há um tempo, de Ministério Público Resolutivo. É um Ministério Público mais focado na solução das situações do que prevendo a existência de uma demanda. Ah, eu vou propor uma demanda para resolver isso daí. Não, eu vou tentar resolver primeiro, com todos os meios que forem possíveis, né? E há um estímulo grande, há até uma resolução grande e bem detalhada do Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de dizer, olha, é assim, que é uma, na verdade é uma recomendação, é assim que deve ser procedido em busca da realização desse Ministério Público Resolutivo.
Doutora Samia, conta um pouquinho para os nossos ouvintes no que consiste e quais são as frentes de trabalho do Comitê Permanente de Incentivo à Autocomposição, do qual a senhora é coordenadora, né?
Sim. No Ministério Público do Paraná, e também por orientação daquela resolução de 2014, que é a resolução número 118 do Conselho Nacional do Ministério Público, a criação, então, nos respectivos ministérios públicos de, vamos dizer assim, de núcleos, centros, comitê, como é o caso do nosso aqui, para trabalhar essa questão justamente de organizar e disseminar essa ideia da autocomposição. Então, basicamente, o comitê foi criado com representantes de áreas importantes da administração superior do Ministério Público, né, para ver o que nós podemos fazer aqui para incentivar e padronizar isso, disseminar isso nas promotorias de justiça de todo o estado do Paraná, não aqui só em Curitiba, em todas as comarcas, grandes e pequenas, né? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que vai ser como é que nós vamos organizar esse atendimento, né? Sensibilizar, como é que vai ser feito o plano de capacitação, porque as pessoas precisam de formação. Tem pessoas que têm, assim, a gente diz, têm o dom, né, de ser um conciliador, de ser um mediador. Mas é principalmente, até aqueles que têm o dom, seria bom que tivessem também a técnica, entendessem a técnica. Porque você não pode, assim, você não tem nem todo o tempo do mundo para ficar fazendo todas as tentativas quando você vai buscar construir um acordo, né? Ou ajudar a construir um acordo. Às vezes é melhor que você saiba quais são os aspectos que você precisa focar. Por exemplo, fazer as pessoas distinguirem na hora da discussão, né? O que é uma mera defesa de posição. O que é efetivamente o interesse que elas têm? Por exemplo, quando a pessoa está, ela quer marcar a posição. Não, isso sou eu tenho razão, eu acho isso. Ela está reforçando só uma posição, sem pensar o que para ela naquele momento é o mais importante para chegar a um acordo. O mais importante é o resolver esse interesse meu. Meu interesse consiste nisso. Às vezes, deixar bem claro, meu interesse consiste nisso, a outra parte vai dizer, bom, se é isso, eu estou disposta a resolver assim. Então, às vezes, as pessoas, quando elas estão em atrito, quando chegaram naquele ponto, elas não conseguem enxergar, né? Então, às vezes, a pessoa detendo a técnica, o facilitador, ele mostra isso por um caminho mais curto, né? E por um caminho melhor, ele consegue atingir esse objetivo na hora que ele está auxiliando duas pessoas em conflito. E é isso que o comitê está fazendo nesse momento.
Interessante, doutora. Queria pedir ainda para a senhora contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o projeto Ministério Público Restaurativo. E como que ele tem funcionado na prática?
O projeto, ele surgiu antes do comitê e um pouco antes da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, porque nós já vínhamos observando as movimentações que haviam no, que havia no, no, no Poder Judiciário, nesse sentido, com aquela resolução lá do CNJ de 2010, né? Alguns promotores, promotoras já trabalhando neste sentido no Paraná, de ter uma atuação diferenciada junto com juízes que pensavam a mesma coisa, né? Então, a gente observando isso, naquele momento, achou que isso tinha que ser ações de um projeto para que a gente buscasse reproduzir isso em todo o Paraná. Então, a gente precisa de um projeto para organizar as ações, para que elas não ficassem soltas. Ora, vamos trabalhar, então, no sentido de disseminar essas boas práticas, essa forma diferente do promotor atuar na comarca, né? E buscar, assim, por meio também da sensibilização, da capacitação, da regulamentação interna, ver como é que a gente pode, vamos dizer, fazer isso algo que aconteça em todo o estado do Paraná, em todas as promotorias, um dia, né? Então, o projeto, ele veio assim, foi fazendo um preparo dessa cultura, né? Da aceitação dessa cultura, da disseminação, de levar informação para as pessoas, que as pessoas às vezes precisam de informação para mudar o que elas pensam, né? Então, o projeto, ele, inclusive, está quase em vias já de ser encerrado, né? Porque agora nós já temos o comitê, que é um comitê que não vai também ser encerrado antes de nós termos em todas as regiões do Paraná, assim, uma forma de atender por meio de núcleos que façam essa prática de autocomposição, né? Nós estamos no caminho disso, no caminho dessa organização, dessa regulamentação. Então, é isso.
Uhum. Doutora Samia, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais têm sido as maiores dificuldades na implantação e na difusão da conciliação no judiciário brasileiro e como que os operadores do direito têm que se adaptar a essa nova cultura.
Então, na verdade é assim, as maiores dificuldades são efetivamente nesse campo de que tem que mudar a cultura, e a cultura é uma coisa muito forte, a gente não muda assim as coisas num golpe só, dá um golpe e está tudo modificado, né? É um trabalho que a gente tem que fazer, que é um trabalho de todos os instantes, né? Então, a gente tem que ter dedicação para mudar algo que já está, vamos dizer, que faz parte de um modelo tradicional. Um modelo tradicional que funcionava com uma outra lógica. Nós temos que mudar essa lógica. Essa é a maior dificuldade, né? Convencer, vamos dizer assim, os advogados, convencer aqueles que, atuando na prática jurídica já há algum tempo, o fazem fazendo um raciocínio diferente, né? Então, para mostrar para as pessoas que nas práticas consensuais, nas práticas autocompositivas, nas soluções consensuais, todos acabam ganhando, né? Há uma profusão muito grande de conflitos, né? Vai ter trabalho para todo mundo, né? Mesmo quando você introduzir as soluções consensuais, que elas são, obviamente, uma boa solução para uma parcela das causas. Pode não ser para todas, né? Então, neste momento, nós estamos trabalhando com essa perspectiva. E a dificuldade é romper com essa cultura mesmo, e que depende daí do convencimento. A gente busca convencer, as pessoas também têm que estar abertas para serem convencidas. Né?
Doutora Samia, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapari. Até uma próxima vez.
Muito obrigada. Boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.